secretário do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado da Bahia, Jonas Paulo. Qual a importância de realizar esse encontro macroterritorial em Senhor do Bonfim, reunindo quatro territórios?
Olha, primeiro nós estamos implementando a atualização do nosso Plano Estratégico de Desenvolvimento, o PDI, que era 2035, né? E com a pandemia precisamos atualizar e nós pulamos para 2050. Então, para os próximos 25 anos, projetando o desenvolvimento da Bahia, e estamos ouvindo os territórios nessa fase de escuta para que a gente possa efetivamente calibrar os projetos estratégicos, as ações prioritárias, né? Então, para que todos os ouvintes saibam, para não ficarmos falando na teoria, então nós estamos discutindo a ferrovia, nós estamos discutindo a sustentabilidade hídrica, estamos discutindo mineração, estamos discutindo convivência com o semiárido, estamos discutindo adutoras, estamos discutindo estradas, estamos discutindo internet, né, nas cidades e nos distritos, nós estamos discutindo energias renováveis, solar, eólica, biomassa, nós estamos discutindo, enfim, né, uma questão para nós, a convivência com o semiárido. Então, todas as questões nós estamos discutindo, projetando nos próximos 25 anos para onde caminham essas políticas, ouvindo a comunidade para sentir com ela como a gente pode trabalhar. Estamos discutindo policlínica, estamos discutindo hospital, estamos discutindo escola de tempo integral, estamos discutindo formação profissional, universidade. Então, tudo isso nós estamos debatendo, né, com os territórios, para que a gente possa construir um plano para que os próximos 25 anos da Bahia, projetar o futuro da Bahia com o sentimento da comunidade para onde nós devemos caminhar e, ao mesmo tempo, com a visão de desenvolvimento que diminua as desigualdades sociais, as desigualdades regionais, universaliza o desenvolvimento, né, distribui para os territórios os investimentos do governo. Essa é um pouco a nossa visão, ouvindo, logicamente, as comunidades.
Nessa sua citação, o Piemonte Norte do Itapicuru apresenta características potenciais. No caso de Campo Formoso, energias renováveis com as eólicas, a mineradora Ferbasa, a Intercement com a fábrica de cimento, Pindobaçu, produção de esmeraldas. Campo Formoso também poderá ter no futuro, bem próximo, produção de esmeraldas no garimpo do Socotó. Senhor do Bonfim apresenta potência na educação e no comércio, Jaguarari também na mineração. Quais os avanços que essas potencialidades podem ter e as demandas que podem ser avaliadas, que precisam melhorar?
Bom, primeiro, para você discutir, tem uma coisa que pode ser discutir desenvolvimento, seja o que for, agricultura, mineração, é discutir água. Água. Então, a oferta hídrica em abundância é uma discussão. Aí nós vamos discutir o Canal do Sertão como elemento importante e estratégico. E suas derivações, para onde ele caminha, as derivações em função da região. Isso é uma coisa importante. Discutir a produção, que você falou, de toda a mineração que tem aí, escoa por onde? Precisa discutir estrada e ferrovia. Então, nós vamos discutir estrada e ferrovia. Fazer o processamento para você agregar valor na produção não pode fazer sem energia. Então vamos discutir energia. Discutir a convivência do semiárido, das comunidades rurais, todas as nossas comunidades, discutir, tem que discutir agricultura familiar e convivência com o semiárido, né? Porque nós estamos no semiárido, né? Nós temos que trabalhar em função dessa intempérie aí do clima, né? Então, tudo isso é o que nós estamos discutindo aqui no PDI, que aí o PDI vai gerar os PPAs e os PPAs os orçamentos. E nós estamos discutindo também outras coisas que dizem respeito à vida das pessoas, principalmente na área de saúde, educação, que hoje cada vez mais nós avançamos com as escolas de tempo integral, com as universidades, com os institutos federais de tecnologia. E também os nossos centros de formação, os CETEPs, né? E também a saúde, né? Estou começando muito, desde a unidade básica de saúde até a medicina de alta complexidade, a UTI, a UPA, a policlínica.
A regulação também.
A regulação é um elemento importante, porque a regulação, é o que eu disse agora na rádio, vou falar da sua, as pessoas às vezes falam, mas esquecem que nós acabamos com aquele Grand Prix das ambulâncias, que o Hospital de Salvador deixava a pessoa lá na espera, na maca, e vinha embora, né? E aí você nem conta quem morria, quem não morria, porque não sabe nem para onde ir. Hoje você tem a regulação, você tem um planejamento, precisa aperfeiçoar, é isso que nós queremos ouvir das pessoas, como aperfeiçoar, precisa ampliar os serviços de especialidade, precisa ampliar. Então, isso dá um debate que nós estamos fazendo para que a gente possa ter a cada PPA e a cada orçamento um avanço nessas políticas.
Jonas Paulo, secretário executivo do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Bahia. Sobre colocar em prática essas demandas, depende muito da influência política, da força política por região, por representatividade?
Sim. Podia dizer que sim, não. Por exemplo, os consórcios intermunicipais, eles são um instrumento importante para impulsionar essas políticas. Os conselhos, os codeterra territoriais também são, como são a liderança das políticas, né? Nós não podemos negar. Mas o que é importante para nós aqui é fazer política de Estado. Políticas permanentes, que seja quem for que esteja no governo, ele tenha, seja obrigado a cumprir. Por exemplo, né, você viu o sucesso que é o Bolsa Família. Né? Então pode passar quem for o presidente que não tem como passar por cima do Bolsa Família. Né? O SUS, pode ser quem for o presidente que não tem como passar por cima do SUS. O BPP, pode passar quem for, prestação continuada, o BPC, não tem como. Né? Os estudos federais, não tem como fechar, certo? Os CETEPs, não tem como fechar. Então, você está fazendo políticas de Estado, né? Interiorização das universidades, não tem como, seja qual for o governante que tem que fazer. Então, nós temos cada vez mais de construir políticas de Estado justamente por isso. Construir a indústria da agricultura familiar, não tem como, né? Você parar isso. Então, é assim que nós estamos querendo trabalhar, com coisas permanentes. Um governo que tem sensibilidade, o governo do governador Jerônimo, do presidente Lula, tem sensibilidade, mas, acima de tudo, construindo um Brasil para os brasileiros, com políticas permanentes que a sociedade possa absorver e tocar.
Jonas Paulo, muito obrigado por nos atender aqui na Rádio 98 FM de Campo Formoso.
Eu que agradeço a oportunidade de falar com o povo de Campo Formoso, esse município emblemático do nosso estado, né? E, logicamente, parte integrante desse processo pelo potencial econômico e também pela força política que tem, né? O município de Campo Formoso.